A Comissão de Meio Ambiente vai ouvir em audiência pública o presidente da Eletrobras, Termonuclear, sobre os projetos de construção de usinas nucleares no Brasil. Os últimos acontecimentos no Japão, que têm enfrentado problemas com vazamentos de material radioativo depois do terremoto que assolou o país, motivaram a aprovação do requerimento pela comissão. Um dos autores do pedido foi o senador Jorge Viana, do PT do Acre, com quem converso agora aqui no Conexão Senado. Bom dia, senador.
Bom dia, é um prazer estar falando com vocês da Conexão Senado. Para o Brasil e especialmente para o Acre, que agora tem a Rádio Senado também.
Exatamente, estamos presentes na capital acreana, um prazer também recebê-lo aqui no Conexão Senado. Senador, qual a sua opinião em relação ao uso da energia nuclear? Esse seria um caminho interessante para o Brasil ou nós temos outras alternativas?
O Brasil especialmente tem outras alternativas, tanto a energia da hidroeletricidade, como a energia eólica. O Brasil tem um potencial enorme de eólica, que não foi explorado ainda, agora que estamos começando. E na matriz energética, o papel da hidroeletricidade é diferenciado do resto do mundo. Mas é óbvio que também a energia nuclear, especialmente, ela não pode ser satanizada. Há alguns anos atrás, praticamente o mundo parou de construir usinas. Agora nós temos em construção no mundo 49 novas usinas, estão em andamento, 25 delas na China, um aqui no Brasil. E agora surge esse episódio, que é uma tragédia que ocorre no Japão, um país que tem quase 50% da sua matriz energética oriunda de energia nuclear, e é um país também de referência, de falar. Seja situações de tragédias naturais ou mesmo com problemas que envolvem energia nuclear. E agora, exatamente nesse país, que era uma referência de segurança, a gente está presenciando uma tragédia que ocupa as sete do jornal do mundo inteiro e preocupa a população do planeta.
Uhum. Bom, essa audiência com o presidente da Eletrobras Termonuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, é para discutir os planos de uso de energia e também a questão da estrutura das usinas de Angra, não é?
No fundo, o Brasil, na matriz energética brasileira, a energia nuclear participa de maneira muito pequena. Com as duas usinas que temos, Angra 1 e 2, perto de 1,5% a participação desse segmento na matriz energética brasileira. Mas o Brasil está construindo Angra 3. Uhum. E tem um programa de expansão para construir mais 4 usinas, e se discute, inclusive os estados do Nordeste estão disputando sediar essas usinas. Mas eu acredito especialmente que nesse momento a vinda do Dr. Otton, que é o presidente da Eletronuclear, é no sentido de trazer aqui para o Senado uma discussão que interessa a população. A população nesse momento necessita de esclarecimento sobre quais são os cuidados que o Brasil adota em Angra 1 e 2, quais os cuidados e que tecnologia está sendo adotada na construção da terceira usina nuclear e como está previsto esse plano de expansão do Brasil. Quer dizer, nesse momento, o que o mundo está carente é de informação precisa. Por exemplo, os reatores dessas usinas do Japão são muito antigos, usam tecnologia que é diferente das que o Brasil adota. Agora, é suficiente uma tecnologia nova? Os cuidados que o Brasil adota são suficientes? São esses temas que eu acredito que atrairão a atenção dos senadores, da população e da imprensa na próxima quarta-feira, 9 horas da manhã, na Comissão de Meio Ambiente, que vai receber o Dr. Otton, que é um cientista, não é um político, vai ver uma pessoa que conhece do assunto. Aliás, essa é a hora de procurarmos os técnicos, os cientistas, porque é um assunto complexo. E é um assunto que requer uma atenção especial por parte de quem domina as informações para que essas informações possam chegar até a população.
Uhum. Bom, a reunião tá confirmada então para a próxima quarta?
Tá até quarta-feira. Isso é um tema. Eu estava vendo, por exemplo, o Jornal Globo, as seis últimas edições do Jornal Globo, todas elas têm como manchete esse acidente, essa tragédia, já virou uma tragédia que ocorre no Japão. Isso está ocorrendo com os outros jornais. Ontem eu fiz até esse registro na tribuna do Senado. Está ocorrendo em todos os países. E nós aqui no Brasil não devemos incorrer num erro de simplesmente, por falta de informação, condenarmos a possibilidade de apreciarmos o uso de energia nuclear. Eu não sou radical nesse aspecto. O mundo hoje discute uma maneira de equilibrar a mudança climática. Nós temos que trabalhar com energia limpa por esse aspecto, Mas todo mundo sabe que a energia nuclear exige pelo menos dois cuidados. Um com o lixo atômico, chamado, que já tem tecnologia suficiente, mas requer um cuidado, porque é um material que tem que ser guardado por muitos e muitos anos. E também um cuidado com a instalação da usina, um plano de defesa, de proteção à população, tendo em vista esse problema que houve no Japão. Porque o principal problema da usina nuclear é quando você tem um problema no reator como esse. Quer dizer, que é refrigerado a água, e se essa refrigeração for interrompida, ele esquenta por conta da movimentação de átomos que tem, esquenta de maneira assustadora, e isso pode derreter os pequenos tubos que guardam esses átomos, e você tem vazamento de radiação que é mortal. Mas tem alternativa para isso? Tem como fazer isso com segurança? Até certo ponto, o conhecimento que temos é que tem. Agora, os Estados Unidos é o país que mais guarda tecnologia nesse sentido, do conhecimento, e o Japão era o país que era a maior referência de cuidados que deveriam ser adotados, de profissionalismo no enfrentamento de qualquer situação como essa, de desastre como esse. E, lamentavelmente, agora o Japão pede socorro também. Então, é justo que o Senado, na hora que o Brasil está pensando em expandir a sua matriz energética, também aumentando o uso de energia nuclear, que a gente faça uma discussão e, no mínimo, uma revisão desses programas, dos cuidados adotados, dos programas de segurança, e que a população seja muito bem esclarecida sobre cada ponto que envolve o programa de energia nuclear do Brasil.
Uhum. Senador Jorge Viana, o Japão está numa região de falha geológica, de encontro de placas tectônicas, que transforma aquele país num lugar de muitos terremotos. O Brasil não tem essa preocupação, pelo menos não temos terremotos, não dessas magnitudes mais altas, apesar desses registros de tremores de terra, sobretudo no interior do país. Essa não chega a ser uma grande preocupação no Brasil. Que tipos de preocupações o senhor acredita que deveriam existir quando se fala na questão da estrutura de uma usina nuclear no Brasil?
Olha, a preocupação nesse momento deve ser de esclarecer a população. Acho que o conhecimento da população e vários setores da sociedade sobre como funciona uma usina nuclear, os riscos, por que é instalada num lugar ou no outro, é muito precário por esse aspecto. É óbvio que o Brasil é bem diferente do Japão. Nós não temos, graças a Deus, os riscos de situações como essa, que, aliás, nem mesmo os planos de segurança previu que podia ter um terremoto que chega no limite da escala Richter, como chegou esse, próximo a 9%, e junto com ele viesse um tsunami na proporção que foi, e aí afetar uma usina que está instalada num país que praticamente não tem espaço para instalar a usina. O Japão é uma ilha, né? Perto de um pouco mais de 30% do território japonês é que pode ter algum tipo de ocupação. O restante é muito precário, a possibilidade de uso. Completamente diferente do Brasil. O treinamento também, os mecanismos de segurança de Angra 1 e 2, são até onde nós temos conhecimento, nos dão tranquilidade. Né? Tem simuladores de treinamento, tem um bom programa. Agora, isso é suficiente para esclarecer a população nesse momento, que todos se perguntam? Se nós não fizermos isso, caso contrário, pode ocorrer que programas que trabalham com energia nuclear podem voltar a ser condenados, como ocorreu nos anteriores, por falta de informação ou por informações equivocadas. É isso que a gente quer evitar. Quer dizer, o Brasil não pode interromper um programa por desinformação de parte da população ou da população de modo geral. Então, nada como o Senado trazer o presidente da Eletronuclear, e foi essa a minha proposta, e o senador Valadares se somou a ela, e a comissão de meio ambiente, o Rodrigo Hollenberg, vai estar fazendo sessão especial na quarta-feira, 9 horas da manhã, na próxima semana, e eu já estou vendo um interesse muito grande dos senadores que querem entrar nessa discussão e que possamos, a partir dela, e com ampla divulgação nos meios de comunicação, esclarecer a população através do posicionamento da pessoa adequada, que é o presidente da Eletronuclear, que é um cientista, conhece do assunto, conhece a história do programa nuclear do Brasil para trás, de energia nuclear e para frente.
Esse é um tema de esclarecimento importante mesmo, como o senhor falou, até porque o nosso programa tem aí cerca de 40 anos e temos duas usinas numa região de bastante população, né?
É verdade, e esse acidente ou essa tragédia no Japão ocorre na hora que o mundo retomou o programa. Uhum. Como eu falei no início dessa entrevista, hoje estão em construção no mundo 49 reatores, 49 usinas. Só a China está fazendo 25 dessas usinas. Hoje tem notícia de que a China está suspendendo o programa até fazer uma revisão dele. Eu acho que, no mínimo, o que nós temos que fazer também é uma revisão do programa do Brasil, fazer um checklist em todo o aparato de segurança que tem, na tecnologia usada, e revisar tudo, tendo em vista esse problema que aconteceu no Japão. E, como eu disse antes, num país que era uma referência por adotar as medidas mais adequadas de segurança, de proteção à população. E hoje pede socorro, pede ajuda, e vive uma situação de verdadeira tragédia. Mas isso, volto a repetir, não pode fazer com que a gente faça uma condenação prévia, até porque o Brasil tem sido uma referência na sua matriz energética. O Brasil está hoje construindo duas hidrelétricas em Rondônia, retomou um programa, está discutindo Belo Monte. O Brasil está iniciando agora um programa de construção de energia eólica e o potencial do Brasil. O Brasil hoje tem mais ou menos 100 mil megawatts instalado e tem um consumo médio de 50 mil megawatts. Mas só de eólica o Brasil tem um potencial de mais de 100 mil megawatts a ser implementado nos próximos anos, fora mais outros 100 mil que nós temos de energia hidrelétrica. Agora, alguém pode dizer, mas então é suficiente para deixar de mão a parte da energia nuclear? Eu acho que não. De certa forma, não, porque você está falando de uso de tecnologia de ponta. Nós estamos discutindo o aquecimento global no planeta. O aquecimento global do planeta exige um esforço do mundo inteiro. Eu acredito que em pouco tempo os ramais de interligação de energia vão estar extrapolando as fronteiras dos países. O Brasil pode ter na produção de energia aqui e vender para os Estados Unidos, por exemplo, energia elétrica. Estou me referindo. Isso é possível num prazo de tempo não muito longo. E o Brasil pode ser, sim, um grande produtor de energia limpa, sem abrir mão de tecnologias modernas e para o mundo. E é isso que eu acredito. Então, um país que disputa uma boa posição no mundo não pode abrir mão de usar tecnologias de ponta.
Senador Jorge Viana, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Obrigado pela entrevista. Um bom dia.
Bom dia e bom trabalho para vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, senador Jorge Viana, do PT do Acre, um dos autores do pedido para audiência na Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado, para ouvir o presidente da Eletrobras Termonuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, sobre os projetos de construção de usinas nucleares no Brasil e sobre o programa de energia nuclear do país. A audiência deve acontecer na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã.